Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler apenas dois versos. Hebreus 4, versículo 12 e versículo 13. Hebreus 4, 12 e 13. Abra sua Bíblia aí e vamos ler juntos esses dois versos de Hebreus capítulo 4. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus fala, Deus fala. Se Deus não falasse, não fazia nenhum sentido nós estarmos aqui hoje. Se Deus não falasse, menos sentido ainda fazia eu estar aqui hoje. Porque se Deus não falasse, de que adiantaria eu falar alguma coisa? Se Deus não falasse, não adiantaria nada nós termos este livro, a Bíblia, a Sagrada Escritura. Se Deus não falasse, nada poderíamos dizer a respeito dele. E tudo o que nós entendemos como a nossa fé, tudo o que nós entendemos como doutrina, como teologia, como conhecimento de Deus, tudo isso é fundamentado nessa certeza de que Deus fala. Deus fala. Qualquer um que queira conhecer a Deus deve partir do pressuposto de que Deus fala, que Deus se mostra, que Deus, para usar uma palavra bem típica da nossa teologia cristã, que Deus se revela. Deus se revela. Essa é uma certeza fundamental para nós podermos falar qualquer coisa a respeito de Deus. Porque se ele não se revelasse, nós não poderíamos conhecê-lo. A Escritura diz isso. Quem foi que invadiu os mistérios de Deus e tentou descobrir? Quem foi que nos revelou, se não foi o próprio Espírito de Deus? Aquilo que nenhum homem viu, nenhum homem ouviu, nem jamais passou no coração de nenhum ser humano. Como poderíamos investigar a Deus se ele não tivesse se mostrado a nós? Deus fala. Essa é a certeza básica de toda a fé cristã. Mas como Deus fala? Quais são as formas pelas quais Deus fala? A Bíblia nos fala algumas coisas sobre isso. A própria Escritura é como Deus fala a nós. E nós já mostramos que, mesmo, especialmente o livro de Hebreus diz isso, não é? Ele coloca assim: assim diz o Senhor, ou assim disse o Espírito. E aí ele traz um texto bíblico. O próprio autor de Hebreus reconhece que Deus é que fala essas coisas, mesmo quando elas são escritas pela mão de outras pessoas. É Deus falando na Escritura. Mas não é só na Escritura que Deus fala. Não é só na Escritura que Deus fala. O salmista diz que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus manifestam e o firmamento anuncia. Então, na criação, Deus fala também. Deus fala. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 1, diz que o que de Deus se pode conhecer foi manifestado nas obras criadas. O seu eterno poder e a sua divindade. Então, o eterno poder de Deus, a divindade de Deus, estão manifestadas na criação. Deus fala nas suas obras. Deus fala na Escritura. Deus fala nas suas obras criadas. Mas Deus fala também em nós. O mesmo livro de Romanos diz que quando homens que não têm lei agem segundo a lei, já viu isso? Gente que nunca ouviu falar da lei de Deus, gente que não conhece a palavra de Deus, mas age em determinados momentos de maneira correta. Da mesma forma que nós, conhecendo a palavra, agimos de alguns momentos da maneira errada, não é? Agem da maneira correta. E aí, lá em Romanos, capítulo 2, diz que essas pessoas mostram que há algo da lei na sua consciência. A extensão disso é um outro debate. E outro dia a gente fala sobre isso. Mas há algo de conhecer a Deus, nem que seja essa sede por Deus que a gente tem. Há algo na qual nós ouvimos alguma coisa sobre Deus. Em nós mesmos. Na criação, na consciência, nas escrituras. Os profetas falaram, a lei fala, os poetas bíblicos falaram, e falando era Deus falando através dele. E ele fala a nós hoje, e ele fala. Eu não duvido de ouvirmos a voz de Deus hoje, não duvido que o Senhor se manifeste hoje de formas diretas. Também fala, também fala. Mas quando nós lemos esse texto e vemos que ele diz da palavra de Deus no versículo 12, é comum que nós pensemos que ele está falando da Bíblia, porque nós chamamos a Bíblia e chamamos corretamente de palavra de Deus. Mas esse texto do capítulo 4, versículo 12, não está falando especificamente da Bíblia. Ele está falando da voz de Deus em todos os meios pelos quais Deus fala. Porque ele fala em todos esses meios. Como é que a gente sabe disso? Porque o próprio autor de Hebreus está construindo esse argumento desde o capítulo 1. Você lembra como é que ele começou lá? A gente está estudando, né? Hebreus faz um tempo. Como é que ele começou falando? Ele diz, outrora Deus nos falou por meio dos profetas e da lei. Mas agora ele nos fala pelo próprio Filho. E aqui nesse mesmo capítulo 4, ele diz, se vocês ouvirem a voz do Espírito, se vocês ouvirem a sua voz, não é? Fala ali no versículo 7, como ele tinha dito também no versículo 15 do capítulo 3. Se vocês hoje ouvirem a sua voz. Essa voz de Deus falada lá no deserto sobre a obediência que as pessoas deviam ter e que continua falando para nós hoje. Hoje, se ouvirem a sua voz, hoje, então Deus ainda fala. É dessa palavra que ele está dizendo, de todos os meios pelos quais Deus nos fala, pela escritura, pelos profetas, pela sua própria voz e pelo Filho. E ele está trazendo esse argumento para dizer o quão importante é que nós ouçamos a palavra de Deus. Por quê? Porque se ele fala na criação, ele se manifesta a nós na criação, isso nos torna indesculpáveis, diante da própria revelação dele. Vamos lá, é difícil isso aqui, mas vocês vão entender. Lá em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala da criação, o que de Deus se pode conhecer foi manifestado entre eles, como eu já citei agora há pouco, ele diz assim, ele completa dizendo assim, por isso tais homens são indesculpáveis. O que ele quer dizer com isso? Olhando a criação, você tem a ideia que tem um Deus que criou todas essas coisas. E se você nega esse Deus, você não pode dizer, puxa, nunca ouvi falar de Jesus, porque está revelado. Então, pela própria revelação de Deus na criação, você é indesculpável. Ele continua dizendo, quando fala da consciência no capítulo 2, que os homens que agem pela lei mesmo sem lei, quando quebram a lei, eles são condenados pela própria consciência, porque a consciência ora os absolve, ora os condena. Dessa forma, eles também são indesculpáveis, porque se eles fossem Deus do universo, eles também teriam pecado contra eles mesmos, porque eles sabem o que é certo e o que é errado e fizeram o que é errado. Ainda que não seja um certo e errado igualzinho da Bíblia, eles erram diante da própria consciência. Então eles também são indesculpáveis. Deus falou na natureza, Deus falou na consciência. E diante dos profetas? Também. Porque lá no deserto, onde todo esse argumento está sendo construído, lá no deserto, dois homens como profetas de Deus se levantaram e disseram, vamos entrar na cidade, vamos conquistar, o Senhor a dará a nós, Josué e Caleb. E eles ouviram a voz de Deus? Não, resistiram. E o que aconteceu com aquele povo? Indesculpável, morreram no deserto. Mas veja só que o livro de Hebreus é sobre a supremacia de Jesus Cristo. Então o que o autor de Hebreus está falando assim? Olha, se você acha complicado não ter ouvido Josué e Caleb lá no deserto, quanto mais é não ouvir Jesus Cristo. Entendeu? Porque outrora ele nos falou por profetas, mas agora ele nos fala pelo Filho, que é o próprio resplendor da sua glória. Se a glória de Deus resplandecente na sua cara não é suficiente, se você a nega, quão pior é isso do que negar Deus visto na criação, na consciência ou nos profetas. Ele nos chama, então, para uma obediência, porque a palavra de Deus dita em Cristo é dita de uma maneira indubitável. Deus fala em Cristo algo claro, explícito, diante de nós e diretamente a nós. Por isso Cristo também é chamado de palavra de Deus. João capítulo 1. No princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é a palavra. Cristo é a palavra. O quão perigoso é negarmos ouvir a palavra de Deus em Jesus Cristo. Eu disse para você que Deus fala e a certeza de que Deus fala é o que sustenta o conteúdo da nossa fé, é o que nos dá a possibilidade de termos teologia, doutrina e vida cristã. É porque Deus fala que nós acreditamos que podemos, ou é porque Deus fala que nós temos algo que nós chamamos de vida cristã. Se Deus não falasse, não tínhamos como ter isso. Mas o que é que Deus fala? Porque o autor de Hebreus diz aqui que essa palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem efeito, ela tem efeito, ela é viva, ela é eficaz. Ela é como uma espada de dois gumes. Na verdade, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. O que isso significa? Imagina uma lâmina que qualquer contato com ela gere um corte. Ela é tão afiada, tão afiada, tão afiada, que é impossível interagir com ela sem que ela cause um efeito. Essa é a palavra de Deus. É impossível ser atingido pela palavra de Deus, pela voz de Deus, sem que ela cause algum efeito. O que nós fazemos então? Não ouvimos a voz de Deus. Fugimos da voz de Deus. Fugimos da palavra de Deus. Fugimos dessa faca cortante, dessa espada penetrante que é a palavra de Deus. Porque se ela nos atinge, ela causa um efeito. E o efeito é esse. Quando o texto diz aqui, olha, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, não é um verso sobre a natureza humana, não é isso que ele está querendo dizer, tá? Como assim, ah, então o que é alma, o que é espírito? Não dá para a gente fazer uma pregação nesse texto ensinando o que é alma e o que é espírito, porque não é isso que ele está querendo dizer aqui. O que ele está falando é, ele entra tão profundo, ela é tão profunda, que ela divide o que para nós é indivisível. Ela julga o que para nós é algo natural, monolítico, e que nós vivemos nisso sem questionar. Ela chega a abalar as estruturas e nossas certezas mais profundas, ao ponto que até essa distinção entre alma e espírito, que para nós é uma coisa tão difusa, tão complicada, que os teólogos discutem há tantos anos sem chegar numa conclusão, até isso ela demonstra o seu efeito. Até nisso ela demonstra o seu efeito. Ela vem profundamente e causa esse abalo na nossa vida. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando você está lendo a Escritura com toda sinceridade, sem se fazer de surdo diante da palavra de Deus, mas percebendo esse bisturi celestial que opera em nós, com toda a precisão, os nossos pensamentos e as nossas intenções ficam expostas ao agir do Espírito. E ele vem com o poder de uma espada mais afiada do que uma espada de dois gumes. E julga, e mostra a falha, e mostra o problema, e mostra o desvio. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Por que então eu quero essa palavra? Porque ele compara a palavra como uma espada. Tem outras comparações mais prazerosas, não tem? Como fala lá o salmista no Salmo 1, que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E aí ele compara o homem a uma árvore junto a ribeiro de águas. Olha que imagem linda. A palavra de Deus é ribeiro de águas. Que coisa boa, não é? Podia usar essa imagem aqui. Não precisava usar uma imagem tão violenta, de uma espada rasgando juntas e medulas. Uma coisa até meio sangrenta. Podia falar da voz de Deus como uma brisa, que às vezes alguns dos nossos poetas falam. Ou doce como mel, ou o alimento no qual me alimento de dia e de noite. Todas essas expressões comumente utilizadas na Escritura e na nossa trajetória cristã, prazerosas. Mas ele fala da palavra de Deus como uma espada, porque uma espada faz uma coisa, ela fere. Mais do que isso, a espada mata, e a voz de Deus mata. Ela é terrível. O salmista diz que quando Deus fala, os montes se abalam, e eles pulam e fogem da presença de Deus. Como é que um monte pula? Mas é isso que acontece. A palavra de Deus que divide, que fere, que mata. Mas que mata essa nossa existência que nós não podemos chamar de vida. E nos traz para uma outra vida. Essa sim verdadeira. Essa sim real. Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, escreveu nas suas confissões: "Feriste-me, Senhor, com a tua palavra e eu te amei." Uma palavra que fere de amor. Porque se a primeira certeza fundamental de todo o conhecimento de Deus, de toda a teologia cristã, é que Deus fala, a segunda certeza é que Deus fala por amor. Sabia disso? Porque Deus poderia falar sem amor. Poderia. Poderia falar sem amor. Poderia ser alguém que fala, e que fala um Deus que se manifesta, e se manifesta com ira, com ódio, com opressão. A religiosidade humana na história é cheia de divindades desse jeito. Deuses do caos, deuses da confusão, deuses da guerra, deuses da desavença, deuses mentirosos. Mas nós servimos a um Deus que é caracterizado pelo apóstolo João em 1 João como um Deus que é amor. Significa que a sua palavra, que diferente das nossas palavras, que muitas vezes não combinam com quem a gente é, a sua palavra, que é totalmente coerente consigo mesmo, é uma palavra de amor. Quer ver uma demonstração disso na Bíblia? Quando a serpente enganou Eva, ela disse assim: Deus não existe? Foi isso que ela falou para Eva? Não. Ela disse: Deus não falou isso? Foi isso que ela falou para Eva? Não. Ela, inclusive, chegou para Eva e falou assim: foi assim que Deus disse? Você pode comer todas as coisas? Meio que, né? E aí Eva diz: não. E aí Eva cita o que Deus falou. E a serpente, por acaso, disse assim: não, você entende, não é isso que ele falou, não. Está faltando uma palavra aí, ou está sobrando uma palavra. Foi isso que a serpente fez? Não. Ela aceitou o fato de que Deus fala. O que a serpente fez com Eva? Fez ela duvidar das motivações da fala de Deus. A serpente não duvidou da verdade fundamental da teologia, ela duvidou da segunda. Deus fala, mas não é por amor, é por inveja, porque ele não quer que você seja como ele. Ele não é um Deus que te falou isso por amor, porque não quer que você morra. Ele é um Deus que falou isso porque não quer que você seja como ele. É um Deus invejoso, mesquinho. A primeira certeza que nos leva a buscar o conhecimento de Deus é que Deus fala. A segunda é que Deus fala por amor. O próprio autor de Hebreus diz que nós, para buscarmos, precisamos crer que ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Um Deus que recompensa quem busca, porque ama, porque quer estar num relacionamento conosco. É por isso que nós queremos ouvir a sua voz. É por isso que nós queremos ser feridos por essa palavra. Porque é a palavra que nos fere e nos impede de viver uma vida alheia a esse amor, separado desse amor. Eu gosto muito de esportes, não tanto de praticá-los, mas de assistir, de acompanhar. E um dos esportes que eu gosto é o futebol americano. Gosto do futebol americano, gosto mais do futebol brasileiro, mas gosto do futebol americano, que não é brasileiro, né? É inglês, mas tudo bem. Mas gosto mais do futebol inglês, mas gosto também do futebol americano. E futebol americano é um esporte super tecnológico. Quando você assiste a transmissão, tem um monte de coisa lá no campo que é tudo efeito de câmera, não está lá de verdade. Tem umas linhas que aparecem lá e tal. É super tecnológico. Mas o próprio esporte é tecnológico. E tem uma posição que é a posição mais importante do ataque, que é o quarterback. E ele, todo mundo usa capacete. Vocês já viram, né? Futebol americano, todo mundo de capacete. E o quarterback tem um ponto no ouvido. Ponto de áudio no ouvido, em que ele ouve as instruções do técnico do ataque. E aí o técnico do ataque fala para ele: olha, nós vamos fazer a jogada tal. E aí ele fala para os seus companheiros de time, nós vamos fazer a jogada tal. E todo mundo já aprendeu qual é a jogada. Ele sabe, são dezenas ou centenas de jogadas. Todos eles sabem todas. E aí eles vão fazer aquela jogada. E diferente do nosso futebol, em que tem muito assim, cada um, né? O técnico manda fazer uma coisa, o jogador faz outra. Lá o cara tem que fazer o que o técnico manda. O técnico é que dá a jogada. Ele ouve no ponto, efetua a jogada, todo mundo confia naquilo e joga daquele jeito. Agora, vamos supor que por um problema de áudio, de rádio, ao invés dele ouvir a instrução do técnico de ataque dele, ele ouve a instrução do técnico de defesa do outro time, porque o técnico de defesa também fala e tem um jogador na defesa que também ouve. Em vez de ele ouvir o técnico dele, ele ouve o do outro time. E aí ele se confunde e faz a jogada do outro time. Presta bem atenção, ele teria confiado numa palavra, mas que não era uma palavra para o bem dele, era uma palavra para o mal, para a derrota. Deus não é o técnico contra nós, Deus é o nosso técnico. Deus não é o que fala alguma coisa contra a gente, ele é o que fala a nossa instrução para o nosso bem, para a nossa vitória. Ignorá-lo é loucura. Tentar a gente mesmo viver a nossa vida sem ouvir essa palavra que nos fere e nos fere de amor é loucura. É abrir mão do que nos dá a vitória, é abrir mão de uma vida em amor, no amor de Deus. Ainda assim, nós nos afastamos disso. Ainda assim, de vez em quando, a gente prefere se ensurdecer diante da voz de Deus. E a solução para isso não é só a de temer a Deus como esse Deus poderoso que pode nos eliminar se ele quiser. Não, a solução para isso é amar esse Deus poderoso tão profundamente que o maior desespero não é ele ter raiva da gente, mas é a gente viver sem esse relacionamento com ele. Porque ele nos fere com a sua palavra de amor e nós caímos de amor por ele. É nos deixar entender, preencher pela verdade da sua palavra. Porque se Eva não devia, mas duvidou das intenções amorosas de Deus, ela deveria ter olhado para todo o jardim e falar, mas gente, o jardim é tão bonito, tanta coisa boa, por que que eu vou acreditar nessa serpente que não fez nada, não é? Tantas demonstrações de amor de Deus, o maridão que eu amo aqui, que me ama, Deus cuja voz eu já ouvi, eu sei quem é, por que que agora eu vou duvidar da voz dele, porque essa serpente que nunca fez nada de bom está falando? Mas se Eva caiu diante de tantas demonstrações de amor de Deus no paraíso, pior somos nós, que vemos uma demonstração de amor ainda maior. Não Deus fazendo um jardim para nós habitarmos, mas Deus enviando o próprio Filho para morrer por nós. A questão é, se Eva foi tola, insana, né, porque o pecado é comparado com insanidade, muitas vezes na Escritura, por duvidar do amor de Deus e confiar na fala da serpente, quanto mais somos nós, quando ignoramos o grandioso amor que Deus mostrou para nós na cruz. A partir da cruz, não há como nós duvidarmos de que Deus nos ama. Mas ainda assim nós duvidamos. Ainda assim nós nos enfraquecemos. Ainda assim, às vezes, a gente escorrega. E assim como nós falamos na semana retrasada, ainda assim a gente desobedece. E quando desobedece, demonstra que não está crendo. Então, o meu convite hoje é que nós nos voltemos para essa palavra de Deus, para que ela nos fira, para que ela nos marque, para que ela deixe, discirna os nossos pensamentos e as nossas intenções. Que ela vá profundo no nosso coração e que ela abale de fato as estruturas que nós tomamos como sendo as estruturas da vida, que não são, são enganos nos quais nós estamos construindo os nossos atos. Que ela venha desafiar as certezas que nós temos em relação ao mundo, para que tenhamos certeza única e exclusivamente em Deus. Que ela venha abalar a confiança que nós temos em nós mesmos e nas nossas próprias obras, para depositarmos tanta confiança em Deus que nos salvou em Jesus Cristo. Que ela venha nos fazer duvidar da própria dúvida, da dúvida que temos em relação a Deus, e falar, por que que eu estou duvidando de Deus? Seria muito útil para Eva se ela duvidasse da dúvida que a serpente colocou nela. Que a palavra de Deus faça isso conosco. Que ela invada o nosso ser ao ponto de nós sermos outra pessoa depois disso. Você está preparado para isso? Você está preparado para essa revolução do Espírito?
para que as coisas não fiquem no mesmo lugar? Você está preparado para que a vida que parece tão conhecida para você seja transformada numa outra coisa? Porque Deus abalou as estruturas com a sua palavra. Eu quero perceber o quão afiada é essa palavra. Eu quero perceber como ela nos transforma. E eu clamo a Deus que a voz dele que nós ouvimos hoje nos leve a um compromisso mais amoroso e leal com ele mesmo. Amém.